As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O presidente da União de Freguesias, Serra e Junceira, mostrou-se desagradado com a forma como alguns dos participantes na primeira saída de Croas se apresentaram, não cumprindo com o traje que está estipulado. Américo Pereira teme que estes comportamentos, a par das alterações que têm sido introduzidas pela Comissão, processo em que as juntas não têm sido ouvidas, possam vir a desvirtuar as tradições da festa dos tabuleiros.
Mandaria ao bom senso que se evitasse estes comportamentos desviantes. Como, por exemplo, a própria peça suporta à candidatura, também contém ali algumas imprecisões que não devia existir. Uma delas, por exemplo, fala que os cortejos parciais desde 1950 saem do Hotel dos Templários. Claro, o Hotel dos Templários foi inaugurado 17 anos depois, não é? Foi em abril de 1967. E em 1950 não havia cortejos parciais, porque inclusivamente a festa foi um sábado, não foi um domingo. Portanto, são pequenos detalhes, mas que de tudo deveriam ser evitados. E isso só aconteceu porque realmente as fontes não foram as mais habilitadas para o efeito. E como há outras gralhas que eu assim, se as classifico em toda aquela peça, que eram perfeitamente dispensáveis. Como digo, o facto das pessoas não cumprirem com as normas pode não ser determinante nesta fase. Mas se calhar no futuro, e se isto for suscitado, não sei muito bem se a tradição, se nós já alterarmos as tradições à medida daquilo que entendemos que no momento é o mais adequado, deixa de ser tradição. Portanto, é mais ou menos uma coisa que é dinâmica, vai mexendo conforme as comissões, conforme as pessoas, conforme quem entenda isso. No meu ponto de vista, não é boa política. Portanto, a tradição tem que ser cumprida. As tradições, só assim é possível nós podermos demonstrar, neste caso ao país e até ao mundo, se realmente chegarmos ao ponto de isto ser património material da humanidade, que realmente nós temos aqui coisas que é assim mesmo. Reparem, por exemplo, agora na BTL, nós vimos lá os caretos. Epá, e claro, aquilo é assim, é desde o princípio que é assim. E aqui parece-me que há alguma tendência, mais ou menos, pronto, isto o ano passado foi, ou quando digo ano passado não, a última edição foi assim, mas agora se calhar vamos ter que alterar por isso, para aquilo e para aquilo outro. E isto não é boa política. Não é boa política porque, como digo, às vezes para amanhã eu não sei muito bem se realmente a festa vai continuar cumprindo com aquilo que outras pessoas que nos antecederam, como João de Santo Simões, Dini Ferreira e muitos outros, que se esforçaram para manter uma festa com uma dignidade enorme que sempre teve e espero que continue a ter. Mas bom, não é boa política andarmos aqui a introduzir algumas alterações que podem, de certa forma, prejudicar todo o prestígio da festa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A questão do acesso ao piso superior do edifício da Câmara Municipal de Tomar voltou a ser abordada pelos vereadores do PSD na recente reunião do Executivo. A propósito da eventual instalação de um elevador nas traseiras do imóvel, o vereador Luís Francisco defendeu que a mesma, a acontecer, deveria ser realizada em simultâneo com um eventual processo de climatização do imóvel. O vice-presidente Cristóvão esclareceu depois que, neste momento, o município está apenas a trabalhar no projeto da eficiência energética, não se prevendo qualquer alteração de fundo no atual edifício da Câmara, uma vez que o objetivo é, como referiu, criar de raiz um novo edifício de serviços para o município.
A intervenção que vai ser feita é apenas nos vãos, ou seja, nas janelas e portas exteriores do edifício. Na verdade, janelas, porque as portas são as sacadas lá debaixo lá embaixo da arcada. Portanto, aliás, não é conveniente. Portanto, eu sei que foi colocada e a circular essa questão de que o atendimento ia passar para as traseiras do edifício, mas não é real. Não é real no sentido que vá acontecer e muito menos neste momento. É verdade que o projeto, que na altura foi, que, como referi na última reunião, que foi desenvolvido já no primeiro mandato, ou iniciou-se no primeiro mandato, tem várias condicionantes, e a Direção-Geral do Património Cultural quer nos impor isso. Porquê? Porque entende que não deve haver nada que altere ou que seja colocado na frente da fachada do edifício. E, portanto, para que haja condições de acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, entende que essa acessibilidade deve ser nas traseiras do edifício e não na frente. Foi por isso que nós, em termos da altura, decidimos, isto não pode continuar, e colocámos aquela rampa que ali está fora, que é amovível, portanto não é retirada sempre que necessário. Este ano vamos ter aí mais um exemplo, por altura dos tabuleiros, e que entendemos que não prejudica a estética, nem prejudica, enfim, o edifício. Mas, de facto, há essa imposição que está desenhada nesse projeto. Não vamos fazê-lo neste momento, até pelas razões que já referi, portanto, havendo também a intenção de, e está-se, enfim, a trabalhar com o tempo, que estas coisas demoram, mas na questão de um novo edifício de serviços, não faria muito sentido estar agora a fazer alterações de fundo neste edifício. Até porque, também como referi na última reunião, por exemplo, a questão da colocação do elevador, não é apenas a questão das dificuldades de parecer, que aí até estão, em relação ao elevador em concreto, mais ou menos ultrapassadas. É a questão que isso nos faria, desde logo, perder 3 gabinetes no edifício. E, portanto, neste momento há também a questão, portanto, um gabinete em cada piso. E, portanto, há também aqui a questão de precisamos do local onde ter os postos de trabalho dos funcionários, não é? Portanto, há aqui vários problemas. Mas, acima de tudo, havendo, como é sabido, a intenção de trabalhar num edifício construído de raiz para agregar os diversos serviços que estão espalhados por muitos edifícios, não faria realmente sentido estar a fazer uma alteração profunda neste edifício. Estamos a fazer aquilo que é mais premente, ou vai acontecer aquilo que é mais premente, que é realmente as questões de eficiência energética com portanto, a alteração dos vãos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa semana dedicada pelas estruturas de utentes do Distrito de Santarém à luta por mais e melhores acessibilidades e mobilidade, a Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo veio, numa nota enviada à redação da ERTS, chamar a atenção para o tema da sinistralidade rodoviária, que considera também ser um problema de saúde pública. 1,5 dezena de mortos, mais de 600 feridos, 45 graves e mais de 1.800 acidentes rodoviários durante a Operação Páscoa dão uma ideia clara do drama e problema de saúde pública que é a sinistralidade rodoviária, refere a nota da Comissão de Utentes. Esta reconhece que haverá muita negligência de condutores, excesso de velocidade, excesso de álcool e má avaliação das condições de condução, mas também muitas vias defeituosas, mal sinalizadas e mal policiadas. A nota termina dando conta que, com a urgente redução da sinistralidade, iriam também diminuir um conjunto de índices, entre eles menos sinistrados e a consequente perda de menos vidas e a diminuição do impacto nas urgências hospitalares e outras unidades de saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Politécnico Tomar esteve em foco na recente edição do Olhar Tomar. A valorização da instituição foi uma das questões em análise. António Feliciano.
A valorização do Instituto Politécnico de Tomar foi um dos assuntos da recente edição de Olhar Tomar, espaço da grelha informativa da ERTS, que conta com os comentários de Hugo Cristóvão e Tiago Carrão, também eles vereadores na autarquia Nabantina e presidentes das concelhias do PS e do PSD, respectivamente. Esta análise surge com base na recente medida que permite agora aos politécnicos a atribuição do grau de doutor, assim como houve nota para uma classificação de Polytechnic University que permite a equivalência com outros parceiros internacionais. A linha de partida para esta análise centrou-se na importância que a população de Tomar tem dado ao seu IPT. Tiago Carrão, por exemplo, adverte que já houve tempo para haver passos mais significativos, classificando a presença do Politécnico como uma grande oportunidade para o território.
E eu diria que pode ser feito mais. Pode ser feito mais, existe um conjunto. Temos o privilégio, Tomar tem o privilégio de ter um Instituto Politécnico, não sendo capital distrito. É um caso muito raro, não sei se único, de ter um Instituto Politécnico não sendo capital distrito, e os politécnicos, na minha visão, e eu creio que é isso também a razão de existirem, é também muito as suas especificidades para aquele, as especificidades do território e a resposta deles a essas especificidades. E precisamente por isso, e nós vemos por esse país fora exemplos de cidades, de concelhos que se desenvolveram lado a lado com instituições de ensino superior, politécnicos e também universidades, e eu acho que há aqui uma oportunidade muito, muito grande. Através do Politécnico, por exemplo, foi já possível trazer para cá investimentos, recordo-me, por exemplo, da Softinsa, do grupo IBM, que acontece, sem Politécnico não existia aquele investimento, foi um primeiro passo, mas que deveria, no meu entender, já teria havido tempo para haver muitos outros passos, maiores ou mais significativos do que aqueles que foram dados até agora. Um exemplo disso foi o Centro do Conhecimento, que foi um projeto que acabou por não acontecer por algo que me parece-me inconcebível. A questão, para resumir, a Câmara tinha o financiamento aprovado para fazer o Centro do Conhecimento, mas era necessário realmente que a Câmara tivesse forma de reivindicar o direito sobre o terreno, seja através de uma cedência, um comodato, alguma forma teria que existir, e isso não chegou a acontecer.
Por sua vez, Hugo Cristóvão não escondeu que a forma como a população olha para o Politécnico tem dias melhores e outros piores, justificando esta sua última análise com o ruído provocado pelos alunos em certas alturas do ano, situação que merece críticas de algumas pessoas. Hugo Cristóvão apela à compreensão da população e recorda que as festas fazem parte do Estatuto de Cidade de Estudantes.
Com toda a honestidade, até porque ao longo dos anos algumas vezes fui crítico em relação a esta matéria em geral e nomeadamente a forma como por vezes os tomarenses olham para o seu Politécnico, diria que tem dias. É como daquelas coisas que quer-se, como em tantas na vida em que se quer, como diz a sabedoria popular, o sol na eira e a chuva no nabal. Se por um lado, sim, se calhar a população valoriza o Politécnico no sentido em que percebe aquilo que é, se não for por outras razões, aquilo que é a sua mais-valia económica, seja pelos postos de trabalhos diretos e indiretos que cria, e também pelo dinheiro que acaba por deixar na economia local, através dos professores, dos funcionários, dos alunos. Mas depois, em relação aos seus alunos, muitas vezes já não é assim. E temos que perceber que uma cidade de estudantes naturalmente vai ter momentos em que os estudantes fazem barulho, em que fazem umas festas, em que andam à noite nas ruas, em que e obviamente com vigilância e estando atento a excessos, mas temos que perceber que isso é normal, faz parte. E mais, como muitas vezes digo, um jovem hoje quando escolhe aos 17, 18, 19 anos a instituição para onde vai estudar, na grande, grande maioria dos casos, para não dizer que é mesmo a larga maioria, está a escolher a cidade onde vai estudar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente do Município de Abrantes mostrou-se agradado e otimista com aquilo que foi a apresentação pública na capital do distrito do projeto para um novo aeroporto a situar em Santarém, na zona de São Vicente do Paúl. Projeto que tem também o apoio das restantes forças políticas no Executivo Abrantino. Na reunião do Executivo Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Balamatos, que esteve também presente na reunião de apresentação do projeto, referiu um conjunto de razões que, no seu entender, reforçam a possibilidade desta estrutura vir a ser instalada na região, nomeadamente a questão das acessibilidades.
Foi apresentado também em Santarém o Magellan 500, o novo aeroporto, um grande investimento privado para junto ao nó da A1, ali em Torres Novas, que vai abranger, e aliás foi assinado ali um acordo entre quatro municípios, Santarém, Torres Novas, Alcanena e a Gulgã, precisamente porque é a zona que vai ocupar esse grande investimento, que esperemos que se venha a concretizar, e obviamente que estes quatro municípios precisam de trabalhar entre si questões, sobretudo dos planos de gestão do próprio território, e como é evidente, um projeto destes que deixou a mim particularmente, e peço desculpa por falar de forma pessoal, deixou-me muito entusiasmado e otimista, porque existem quatro ou cinco razões que nos devem levar a defender este aeroporto em Santarém, na região centro. Mas dizer, tem aqui vários aspectos. Desde logo, uma questão das acessibilidades. Este aeroporto parece estar a ser colocado, ou melhor, parece que todas as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias cresceram a pensar na colocação deste aeroporto. Desde logo a A1, depois a ferrovia, a linha do Norte, o Alfa, depois, obviamente, temos falado na A23, na A15, num conjunto de infraestruturas rodoviárias que levam os passageiros até este novo aeroporto e também os levam do aeroporto para os vários pontos do nosso país. Portanto, as questões da acessibilidade parecem ser aqui uma questão central, sendo que, sem criticar, obviamente, as outras alternativas, não parece que alguma das outras alternativas não obrigue a um grande investimento público em termos de infraestruturas. Qualquer aeroporto que seja a norte, ou melhor, a sul do Tejo, implica uma nova travessia rodoviária e ferroviária, e todos nós sabemos as implicações financeiras que isso obviamente tem. Depois dizer-vos, é uma questão que poderemos considerar talvez um bocadinho mais política, mas não deixa de ser interessante para o país, que é as questões que se relacionam com a coesão territorial. Hoje ficou ali bem evidenciado também, pelos estudos que são apresentados, que esta questão do despovoamento não é uma questão de Abrantes, é uma questão de toda a região de centro, e que, obviamente, que é uma matéria de grande sensibilidade e que diz respeito a todos, não diz respeito a nenhum município em particular. Todos têm tido grandes perdas, e esta região em particular, e quanto mais entramos para dentro, mais se acentua esses índices de despovoamento. E portanto, a questão da coesão territorial do ponto de vista de uma nova dinâmica económica, social para esta região, portanto, esse também é um elemento central. E depois também vos quero dizer que parece-nos, e por último, neste momento em termos de reflexão, parece-nos que é evidente que está aqui um investimento privado em jogo, permitir que as empresas e os privados possam fazer os seus investimentos, e obviamente que isto tira de cima de todos os cidadãos custos enormes de qualquer outro projeto que está neste momento em cima da mesa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Feira Nacional do Cavalo, Feira Internacional do Cavalo Lusitano e Feira de São Martinho, foi distinguida pela primeira vez com o galardão da 6ª edição do Prémio 5 Estrelas Regiões, Distrito de Santarém, na categoria de Festas, Feiras e Romarias. Uma distinção resultante da escolha direta das pessoas através de um sistema de avaliação que mede o grau de satisfação que confere às mesmas. De acordo com a autarquia, esta distinção inédita é fruto da dedicação, empenho e trabalho de todos os colaboradores do município da Associação Feira Nacional do Cavalo e das mudanças também implementadas pela organização na última edição, que ao mesmo tempo marcaram a diferença sem descaracterizar a sua história. A passagem para a era digital, com inscrição online de todos os participantes, a distribuição adequada dos expositores e de todos os comerciantes que operam durante a Feira Nacional do Cavalo, a forte melhoria da qualidade das provas de desporto equestre que se realizaram, também a garantia da sua sustentabilidade financeira com a angariação e gestão de novos parceiros e patrocinadores, e ainda uma aposta numa comunicação criteriosa, foram alguns dos aspectos fundamentais para este sucesso e para a obtenção desta distinção.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Hoje, 16 de abril, celebra-se o Dia Mundial da Voz. Curiosamente, que estou a utilizar a minha voz para transmitir esta nota do dia aos ouvintes, tal como tantos outros profissionais que trabalham diariamente com a voz, desde professores, locutores de rádio, atores, cantores, entre outros. A voz é produzida na laringe, onde se localizam as cordas vocais. Quando falamos, essas cordas fazem um movimento de vibração devido à passagem do ar que vem dos pulmões. Vibração essa que produz um som que posteriormente é amplificado e audível pelas pessoas à nossa volta. Existem vários cuidados a adotar de forma a proteger a nossa voz. Quanto ao ambiente, mudanças bruscas de temperatura e locais com ar condicionado ou exposição ao fumo do tabaco devem ser evitados. Em relação aos estilos de vida, está provado que a água lubrifica as cordas vocais, pelo que beber 8 a 10 copos de água por dia à temperatura ambiente é favorável, tal como fazer uma alimentação saudável, dormir cerca de 8 horas por noite, evitar bebidas muito quentes ou muito frias, evitar tabaco, álcool e produtos com cafeína, como Coca-Cola, café e alguns tipos de chá, pois desidratam as cordas vocais, e evitar alimentos ácidos e condimentos picantes, pois o refluxo ácido do estômago é prejudicial às cordas vocais. Relativamente à voz, é importante realizar exercícios de aquecimento e arrefecimento vocal, evitar falar alto ou gritar, em alternativa, utilizar microfone para forçar menos as cordas vocais, ter atenção à postura e à respiração. Quando estamos roucos, o repouso da voz assume particular importância, assim como evitar o pigarrear e o sussurrar, pois ao contrário do que parece, as cordas vocais ficam ainda mais em esforço. A automedicação também deve ser evitada, sobretudo os antihistamínicos e os descongestionantes nasais que desidratam as cordas vocais. Por fim, é importante estarmos atentos à nossa voz e devemos procurar um médico se rouquidão durante 2 semanas, perda de voz súbita, cansaço ou dor quando falamos, ardor na garganta, pigarreio ou tosse persistente e sensação de corpo estranho.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.